Olá, queridas e queridos ouvintes. Esse é o terceiro e o último episódio da série Histórias de Dar Água na Boca. O principal objetivo desse episódio é entender as perspectivas de preservação da cultura gastronômica de Florianópolis por parte das futuras gerações. Mas antes disso, vamos conhecer ainda alguns pratos tradicionais da ilha. E se falando em alimento em uma ilha, é claro que não poderia faltar o peixe. A senhora Maria Benta Vieira, de 82 anos, é proprietária do restaurante Maria e Maria, na Barra da Lagoa. E junto com a dona Sueli, que nós já conhecemos no episódio anterior, elas vão nos contar a receita de um prato que ainda era facilmente encontrado há algumas décadas atrás.
Eu vou explicar para você. Você pega a cebola, o tomate, pimentão, alho. Não sei se elas falaram isso para você. Você bota dentro de uma panela, pega uma colher de pau e bota o óleo. Deixa mexer ali, né? Fritar aquele tempero. Aí você bota o feijão a cozinhar dentro daquela panela com aquele tempero.
Eu gosto de peixe no feijão, feijão do mesmo dia, fazer o feijão e comer no mesmo dia. Aí o feijão, depois é a hora de comer, pega um pouco daquele feijão, bota o peixe dentro e cozinha.
Cru?
É cru, tem que cozinhar com feijão. Aí ele vai pegar o gosto do feijão e o feijão pega o gosto do peixe, é bom.
Então tem que ter um tempo certo.
É, tem que ter uns 15 a 20 minutos.
De cozimento.
De cozimento, que é assim que você botar o peixe no feijão. O feijão já está cozido, já está temperado. Aí você bota uns 15 a 20 minutos. Acabou aqueles 20 minutos, você quiser comer, come. Quiser dá, vai, aí vai de você. Mas o peixe já está cozido. Aí você faz o pirão. Você bota o cardo do feijão num prato, faz o pirão com a farinha.
Tem algum peixe que é melhor para fazer essa
receita? A melhor é peixe em posta, é tainha.
Tainha.
A tainha é muito boa no feijão. Eu sou boa de boca, eu como qualquer peixe no feijão.
A anchova também fica bom?
É, eu como.
Entendi.
Mas melhor mesmo, melhor peixe no feijão é a tainha.
A tainha, é o que mais fazia esse.
Ah, tainha. É muito boa.
O senhor Amarildo Alberto Elias tem 59 anos, é manezinho da ilha e é proprietário de uma pastelaria no centro da cidade. Desde pequeno, o senhor Elias cresceu comendo alguns dos pratos tradicionais que acompanham peixes e frutos do mar. E ele nos conta algum desses pratos de infância que ele não esquece.
O prato é pirão de feijão, um arrozinho por cima, uma saladinha de tomate ou alface e a tainha frita ou a covinha ensopada. Um cardozinho em cima, anchova, isso é o nosso tradicional.
Sim.
Simples e, porém, muito gostoso. O nosso peixe aqui ele é tratado com carinho, corta a postinha certinha, frita, vai fritando ele, a hora que ele fica encaladinho, tem um molhinho, bota o molho por cima e só vai como dirigisse o caminhão. Minha mãe fazia assim, para não desmanchar. Aí não desmanchava, botava uma quantidade boa de molho, se quisesse fazer um pirãozinho. Então é bem é um carinho, é outro carinho.
Além disso, o senhor falou do berbigão também.
Ah, o berbigão tá sumido.
Tá sumido?
É,
marisco.
Marisco também, deu uma, mas ainda tem, mas o berbigão sumiu, ia na praia pegar, né? Tirar o berbigãozinho. Camarão miudinho a gente comia naquela época, hoje já não tem mais nada, sumiu.
E o senhor Elias tem razão sobre esse desaparecimento de alguns insumos gastronômicos da ilha. Desde o ano de 2015, começou a ser notada uma grande diminuição do molusco conhecido como berbigão, que se encontra hoje em extinção na ilha. E esse assunto nos leva a um tema de grande importância, a preservação não apenas de um insumo, mas da cozinha tradicional como um todo. A professora de gastronomia do IFSC, Anita Ronchetti, nos fala um pouco sobre a importância dessa valorização da cultura gastronômica local.
Então, Paulo, eu sou um pouco suspeita a falar disso, porque eu considero isso um aspecto fundamental dentro de uma cultura, tá? Porque a alimentação é sempre, assim, o aspecto cultural que o indivíduo busca manter, independente se ele está no seu território natural, digamos assim, ou se ele já mudou de país, se ele mudou de estado. A alimentação é aquilo que o indivíduo tem mais resistência a abandonar, sabe? Então, a identidade cultural de um indivíduo, ela é fortemente formada pela alimentação, né? Então, o que a gente tem em Florianópolis hoje é uma capital de um estado, uma capital que está cada vez mais se tornando cosmopolita, né, que recebe muitos turistas, que já tem um bombardeamento cultural que faz parte do desenvolvimento de todas as sociedades, que é hoje considerada, que tem uma chancela de cidade criativa da Unesco no item gastronomia, né? E é imperativo que se mantenha esses conhecimentos culturais, essa identidade cultural gastronômica ou identidade cultural alimentar, podemos chamar assim também, pulsando. Né? Não que a gente vai engessar e que não pode ter um fast food, uma rede internacional de alimentação, não é isso que a gente está falando, né? Mas eu estou falando da valorização, sabe? É ressignificar, porque a valorização a gente precisa que de fato os indivíduos que detenham esse conhecimento, como o pessoal do Morro do Mocotó, né? Eles têm que valorizar o que é seu, né? E essa disseminação, para que as pessoas conheçam, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não valoriza, né? Temos hoje um museu lindo de Florianópolis, ali junto ao Cruz e Souza, na Praça 15, que eu senti muita falta de ter um local específico para falar da alimentação de Florianópolis, sabe? Então, isso é importante, faz parte da cultura, é um pilar imprescindível de uma cultura, a alimentação.
Dentro dessa cultura alimentar da ilha, uma técnica antiga também era muito utilizada, tanto para conservar os peixes por mais tempo, quanto para alcançar um sabor diferenciado da carne. A dona Sueli e a senhora Maria Florindo, que também já nos acompanhou no episódio anterior, vão nos contar o que é o peixe escalado e como é que ele é feito. Peixe escalado, que chama?
Peixe escalado era bom.
Como é que era isso?
Agora a gente não pode mais secar um peixe, a não ser que tenha uma gaiola. Mas a gente pegava o peixe, calava, assava, botava aí a tainha. E depois, com um dia só de sol, a gente assava. Era gostosa. Que ela não ficava nem seca, nem mole, como usar moda. Era mais
no ponto certo. E dava para deixar quanto tempo ela curando ali no sol?
Enxova dava, a gente calava, enxova dava para comer, nós dizia assim, ó. A enxova terminava em novembro, e a minha mãe escalava, botava no balaio para nós comer no inverno.
Pegou a tainha, a enxova com qualquer peixe. Escala, abre pela frente, apertando, escala, tira a fatia da batata de lenha, bota sal, e deixa assim, se for de manhã, bota à tarde. E se for da tarde, botava no outro dia, que ele tomou bastante sal, bota penduradinha assim, ó, e deixa secar, fica bem sequinha.
A senhora hoje em dia deixa o quê? Um dia só já tá bom?
Não. E a sua ainda tá meio, não está muito seco.
Quanto tempo?
É bom, uns 4 dias de sol, 5.
4 dias. Ela não estragava?
Não, não estragava.
Ficava gostosa?
Depois elas cozinhavam na água. A gente dizia que era ferventar. Cozinhava o peixe, enfiava, tirava a espinha. E recheava com bastante tempero verde. Ou fazia ensopado, ou então fritava naquele tempero todo.
Aí a gente cozinhava ele na água, enfiava ele todo. Fritava com bastante tempero, fazia um ensopado, tão gostoso. E da gente faz aquele aí que também arrebentando a farinha, gosta.
É, o sabor fica diferente.
É outro sabor.
A senhora ainda faz, então, ainda?
Aí, às vezes, ainda seco, não. Aí eu ligo, tem ali, às vezes eu seco. É gostoso.
Com a redução tanto dos insumos quanto do uso dessas técnicas de antigamente, surge um questionamento. Será que essa identidade da cultura gastronômica da ilha irá permanecer? Ou será que ela vai se acabar com o tempo?
Alguns hábitos eles iniciaram por necessidade também, né? E com o passar do tempo, com o desenvolvimento das tecnologias, algumas técnicas, alguns hábitos acabaram sendo desnecessários, digamos assim, né? Mais precisamente técnicas, não tanto os hábitos, né? Mas eu vou te dar um exemplo, que é a respeito do peixe escalado e seco ao sol, como uma forma de conservação. O que acontece com essa técnica é que ela traz sabor diferenciado, porque a gente está trabalhando aí com processo de cura, com essa secagem ao sol, com uma maturação das gorduras, e isso traz sabores característicos nessa preparação. Mas com, né, o advento aí e essa chegada, né, principalmente com a ponte Hercílio Luz, que possibilitou que muitos itens chegassem via terrestre a Florianópolis, né? Incluindo, por exemplo, a questão da refrigeração, aí temos a luz, a geladeira, né? E aí passou-se, então, a parar de fazer essa técnica tradicional e utilizar uma forma mais prática, que é congelar esse peixe. Então, essa, por exemplo, é uma técnica, uma tradição, podemos dizer assim, né? Que está se perdendo. Algumas pessoas ainda fazem porque gostam, tanto gostam do sabor que o sol, que o sal traz, quanto gostam de se sentir pertencidas àquela identidade, àquela história, àquela técnica que aprendeu a fazer com a avó, aquelas memórias, né? E aí, para algumas outras pessoas, aquilo já não é tão importante, então vai se perdendo, e assim que a cultura ela vai sendo modificada, né?
E o que será que esses personagens, que são parte da história, que expressam a identidade cultural dessa ilha, têm a dizer a respeito da preservação desses pratos tradicionais por parte das futuras gerações?
É porque assim, ó, com o tempo vai mudando a culinária, tu sabe perfeitamente, né? Até porque a infiltração do turismo aqui, a cultura vai se apagando. É tudo mais rápido.
Vai mudando.
No tempo da minha mãe, a panela ficava ali e começava a botar, vamos pôr, peixe 10 horas da manhã, ia estar pronto, meio-dia, meio-dia e pouco. Hoje, meia hora, o peixe está pronto. Então, quer dizer, quem preserva a cultura são as famílias dele, né, as tradicionais daqui. Aí elas conseguem manter.
É isso que eu queria saber da senhora. A senhora acha que essas receitas que era feita antigamente pela tua mãe, que hoje a senhora ainda faz, elas vão continuar ou vai se perder daqui a pouco?
Ah, vai se perder.
É mesmo?
Vai se perder. É pouco. A menina de agora já não quer mais fazer uma comida em casa. Já telefone, já vem uma pizza. Já telefone, já vem a comida no isoporzinho. Uhum. Ela não quer mais lavar panela, não quer. Deus o livre. Então, acho que vai se acabar.
E, assim, da família da senhora, os filhos da senhora sabem fazer essas receitas mais antigas?
Não.
Não sabe?
Não sabe mais.
Não quiseram aprender?
Não sabe mais. Hoje a minha filha fez uma lasanha de camarão e de carne moída.
Uhum.
Aí todo mundo comeu a lasanha.
Uhum.
Eu fiz arroz também. Eu fiz um prato de pirão de feijão e comi com a lasanha. Aí meu bisneto disse assim, a avó está comendo pirão, ele já sabe que eu como pirão. E o meu bisneto estão vendo eu fazer pirão. Esse aí gosta de um pirãozinho de feijão.
Ah, é?
É, e o menino dele também gosta.
Os netos da senhora?
O neto, é.
Gosta também?
Gosta de um pirãozinho também, às vezes.
Às vezes é bom que isso daí pelo menos aprende.
Mas eles, né, sabem, isso aí eles conhecem.
Você acha que vai se perder ou ainda vai continuar de alguma forma?
Não, assim, ó. Ela pode até se perder pela localização, pela a cidade que é turística. Está crescendo rápido. Aí diminui o quê? Os açorianos vão se apagando. Vão sumindo. É tão verdade que o engenho de farinha não tem quem mais faz farinha. Não tem mais quem tira o berbigão. Hoje é tudo industrial, tu vai no restaurante, tudo rapidinho, tá? Então, aquela paciência, aquele amor, aquela cultura que os teus pais traziam, de fazer com o tempo aquilo ali, some.
E os filhos da senhora, a senhora acredita que assim, depois que a geração da senhora for, a senhora, Dona Maria, Dona Sueli, os filhos vão continuar fazendo essas receitas?
Não faz mais, já acabou tudo.
Ah, é?
Ciência, essas famílias da agora vão comer peixe com farinha, homem. Vão comer peixe, vão comer siri, vão comer essas coisas. Come nada, eles querem pão, querem bolo.
A senhora acha que um dia vai se acabar essas receitas?
Ai?
A senhora acha que essas receitas vão se acabar um dia?
É, claro, já se acabou, criatura, já se acabou. Só quem come isso, um pedacinho disso, é os antigos. Porque já da tua idade, eles não comem. Isso, credo, coisa feia, eles não comem mais. Bolo de fubá, E o meu filho, eles comem esses aí, ó.
Esses daí comem?
Eles comem tudo essas coisas. Porque eles foram acostumados a comer. Uhum. Mas os filhos dele não comem.
Uhum.
Tu chamava ele ali e tu diz assim, o nome dele é Lindomar. O Lindomar, o Adriel come bolo de fubá, come polenta. A mulher dele ainda faz polenta. Ele tem um filho com 24 anos. Uhum. Pergunta ele se ele bota na boca.
Uhum.
Não. Não come mais. A minha neta vem aqui, eu faço, a minha filha come. Mas a minha neta não come, nem os netos. Peixe assado da brasa, ele não come. Peixe frio, ele não bota peixe na boca, criatura. O filho dele não come peixe, não come lula, não come camarão, não come nada. Eu tenho uma neta que eu criei. Ela já está com 30 anos. Ela mora no outro lado. Ela vem aqui, eu digo assim, o Daniel, vou comer um pedacinho de peixe. Ela diz, eu não.
E aí, e eles gostam de comer o quê? Se eles não comem peixe, fubá, o que, que eles comem?
Eles comem pão, é mortadela, é doce, daqueles pão, é lanche.
Como disse o próprio senhor Elias, a cultura vai se modificando. E com isso, a cada nova geração, a própria percepção daquilo que é cultural também vai sendo modificada. O senhor Elias é manezinho da ilha, cresceu comendo a tainha, a curvina, o berbigão, mas hoje, até para ele, a cultura gastronômica da ilha já tem uma nova cara, novos traços e que também representam a mesma identidade.
Senhor Elias, aqui o senhor tem uma pastelaria, por exemplo,
sim,
né? Aqui vocês também têm bolinho de peixe, essas
tem coisas. Bolinho.
O senhor acredita que o pastel não necessariamente é um produto da cultura daqui, é algo que a gente vende fora também?
Não, né? Isso é cultural daqui.
Mas assim, o pastel também tem em outros lugares do Brasil, não é?
Tem, mas essa massa é nossa.
Massa daqui
de é nossa, é cultural.
É segredo daqui.
É segredo daqui.
Então o senhor pode colocar o pastel de Elias como parte da cultura da culinária daqui?
Ah, eu tenho certeza absoluta que ninguém tem essa massa.
Então, se tem alguma conclusão que a gente pode tirar disso, é que os tempos mudam e a cultura permanece acompanhando o tempo. Eu sou o Paulo Marcos e esse foi o podcast Histórias de Dar Água na Boca, produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da professora Leslie Chaves. Roteiro e edição por Paulo Marcos. Um abraço e até breve.